Obrigado, senador Petecão. E agora com a palavra o senador Jaime Campos.
Senhor presidente, serei muito rápido. Senhor presidente, meu prezado amigo relator, doutor Roberto Barroso, doutor Marcos Vinícius, presidente da ODE, demais ministros aqui e autoridades, colegas senadores. Eu serei rápido, senhor ministro. Mas um assunto tem, ultimamente, Vossa Excelência tem acompanhado, tomado conta do Brasil nesses últimos meses. É a questão indígenas. Ou seja, a questão indígena hoje tem trazido uma insegurança jurídica neste país. Eu queria saber de Vossa Excelência qual que é a visão do senhor em relação a essa questão. Pelo fato de que eu venho do estado que é o Mato Grosso, já fui governador, 3 vezes prefeito, hoje sou senador da República, e é um estado que nos últimos tempos tem sido penalizado nesta política que eu acho que é uma política irracional por parte do governo federal, sobretudo por parte da FUNAI. Eu indago a Vossa Excelência de que, como relator será do desembargo da Raposa do Sol, que estava na mão do ministro Aires Brito, e ali nós teremos a oportunidade de ser julgado naturalmente aqueles embargos. Pergunta a Vossa Excelência se é razoável, num estado como o nosso, de que 27 mil índios, cada um deles tem direito a 456 hectares. Eu indago a Vossa Excelência que o Brasil tem hoje 300 mil índios e eles ocupam 12% do território nacional. Se isso é razoável. Por outro lado, eu quero dizer a Vossa Excelência de que hoje há uma insegurança jurídica total. Esta semana, o senhor acompanhou pela imprensa nacional, como todos nós acompanhamos, o Mato Grosso do Sul está hoje já praticamente uma guerra civil entre fazendeiros e índios. A própria Polícia Federal, esta semana, me parece que baleou, matou por força da circunstância o índio. Ontem aconteceu o mesmo fato. E o governo, me parece, está lavando as mãos. Isso é grave, é muito sério, ministro. Num país hoje que tem sua economia calcada, praticamente 35% da sua balança comercial no agronegócio brasileiro, sobretudo na produção que é feita no campo, eu não posso acreditar que essa pelenga que já vem arrastando há algum tempo, ela se continua. De maneira que eu quero que Vossa Excelência, como relator da matéria, ou seja, que vai julgar os embargos da Raposa Serra do Sol, julgue com a maior rapidez possível, pelo fato de que hoje está causando um transtorno tão grande, uma insegurança jurídica tão grande, que tem sido pernicioso para essa atividade econômica no Brasil, que tem sido sustentáculo, naturalmente, da nossa balança comercial, na geração de emprego e renda, e etc, etc. De tal maneira que eu não tenho a certeza absoluta que nós temos que levar a paz para o campus. E depende, pelo que tenho conversado com o ministro da Justiça, que para mim, particularmente, não é ministro da Justiça, tem sido ministro da Injustiça, pelo fato de que ele não tem sido respeitoso com este segmento, naturalmente, desta atividade comercial no nosso Brasil. Lamentavelmente, o ministro tem lavado as mãos. Fomos já à Casa Civil, já fomos com praticamente todos os ministérios, com a advogada-geral da União, e nada tem sido feito, e nada tem resolvido. Tem, nesses últimos tempos, até pessoas ido a óbito pelo fato de que não é concebível algumas famílias que estão proprietária há mais de 100 anos, daqui a pouco ele passou a ser o quê? Um mendigo, acampado em margem de estradas, de rodovia, pelo fato que foi feito a expulsão, não é nem a expropriação, foi expulso da sua propriedade, que ele comprou, pagou do governo e, lamentavelmente, hoje não tem nenhuma garantia. De maneira que aqui, como representante do meu querido Estado de Mato Grosso, eu faço um apelo a Vossa Excelência, que julgue o mais rápido possível, para sim ou não, a favor ou contra, mas que julgue, que nos dá tranquilidade para sabermos de fato qual o caminho nós vamos tomar. Muito obrigado, sucesso, parabéns e que Deus abençoe o senhor.
Obrigado, senador Jaime Campos. Senador Vicentinho.
Serei breve. Presidente Aníbal, senador Aníbal, presidente relator, senador Vital do Rego, presidente nacional da OAB e nosso amigo doutor Marcos Vinícius, excelentíssimo seu ministro Luiz Barroso. Em rápidas palavras, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Eu quero dizer para mim, quero dizer aqui, que para mim é uma honra poder estar aqui nesta sessão de sabatina, reunião de sabatina na CCJ, de quem eu já observei o currículo, pude sentir no meio jurídico nacional um consenso diante de Vossa Excelência, ministro. Portanto, como em nome dos tocantinenses, eu venho aqui dizer que é uma honra poder estar aqui para votar com muito prazer em Vossa Excelência para nos representar no Supremo Tribunal Federal. Também pude perceber que a OAB Nacional esteve muito presente em apoiamento à Vossa Excelência, através aí do nosso ilustre presidente Marcos Vinícius. O mais, parabenizar o relator pelo brilhante relatório, senador Vital do Rego, e dizer que desejo a Vossa Excelência muita sorte, muita luz nessa nobre missão como membro do Supremo Tribunal Federal.
Encerradas as inscrições, concedo a palavra ao Dr. Luiz Roberto Barroso para as suas palavras finais.
Excelentíssimo senador José Agripino Maia, agradeço a sua arguição, sua fidalguia. Temos em comum termos estudado na mesma universidade no Rio de Janeiro e eu ouvi com atenção a sua argumentação sobre a questão da fidelidade partidária. Há uma circunstância que distingue um pouco a classe política e da classe jurídica, e, portanto, a política do direito. É que, na política, os ventos mudam mais rapidamente do que no direito. O direito até muda de jurisprudência, mas, na política, não é incomum que quem sustente uma posição hoje sustente uma posição diferente amanhã. E o direito tem uma outra lógica. Nessa questão da fidelidade partidária e nessa questão da portabilidade do tempo, eu pude perceber que há uma claríssima divisão no Congresso, uma claríssima divisão entre os partidos e entre os senadores com os quais eu tive o prazer e a honra de conversar. Isso apenas documenta de uma forma muito evidente para mim que quem está no direito precisa escolher princípios consistentes que possa fazer valer em todas as situações da vida. Ao passo que, na política, às vezes, em um determinado momento, um grupo é a favor de mais facilidade para a criação do partido e depois muda o momento, esse grupo é menos favorável, que são circunstâncias da política, até porque a política, com frequência, se move por circunstâncias de mais curto prazo, que são os momentos eleitorais e, mais ainda agora, com uma certa antecipação da disputa eleitoral. Portanto, falando doutrinariamente e não do caso concreto, eu concordo com Vossa Excelência que a fidelidade partidária é um fator importante. E concordo com Vossa Excelência que o excesso de atomização dos partidos não ajuda o processo político. Acho que, no dia em que for possível fazer uma reforma política, um sistema eleitoral que ajude a formar maiorias consistentes, ajudará a superar esse problema que o senador Pedro Simon apelidou com a sua autoridade e a sua verve de toma lá, dá cá. Portanto, eu acho que a fidelidade partidária e a autenticidade programática dos partidos e um número razoável de partidos faz parte do mundo ideal. Agora, essa é, sobretudo, uma questão política. Essa é uma questão que tem que ser decidida nesta casa. Portanto, não há muito que o Supremo possa fazer em relação a isso. Eu, se pudesse, do ponto de vista político, fazer um desejo nesta vida, seria uma reforma política que pudesse baratear as eleições dar autenticidade programática aos partidos e facilitar a formação de maiorias de sustentação política do chefe do Executivo para que ele não tenha que negociá-la a cada votação. Mas isso eu acho até hoje como um cidadão atento à vida brasileira. No Supremo, dificilmente eu vou poder ter qualquer papel direto neste sentido. E acho que o Brasil, para este particular, depende dos senhores e precisa dos senhores. Portanto, a possibilidade de se formar um consenso, talvez não agora, mas no início da próxima legislatura, sobre uma reforma política mínima, seria um serviço extremamente valioso que Vossas Excelências prestariam à democracia brasileira. E acho que, para bem e para mal, o Supremo vai ter que ser um observador que pode, eventualmente, atuar pontualmente numa questão. Mas a verdade é que a instância política por excelência é aqui mesmo. E, portanto, no momento em que Vossas Excelências superarem esse impasse, eu acho que nós teremos um avanço importante nesta área e tentarmos nos livrar desses problemas associados ao financiamento eleitoral que fazem um pouco parte da tragédia brasileira contemporânea. Portanto, eu concordo com Vossa Excelência. Senador Sérgio Petecão, muitíssimo obrigado pela sua intervenção. Eu lamento, não sei quais foram as circunstâncias, de modo que não gostaria de formar um juízo de valor sobre o que aconteceu, mas, em primeiro lugar, no normal da vida, e é isso que eu testemunho, um senador da República pedindo uma audiência com o ministro do Supremo, há de ser atendido, é um representante do povo brasileiro, e ser atendido na audiência, no pedido, se for justo, mas na audiência, certamente. Portanto, eu sou solidário não apenas com Vossa Excelência, como com as 11 mil pessoas. Desejo que o melhor aconteça para elas. Senador Jaime Campos, a resposta que eu teria para dar ao senhor é um pouco parecida com a que dei ao senador, eminente senador Agrippino Maia. O judiciário não é a instância mais adequada para decidir a questão indígena no Brasil, para bem e para mal. É claro que esse processo que está pendente, e se ele está criando situação de insegurança jurídica, eu acho que ele deverá ser visto com a prioridade necessária e possível, e esteja certo que vou levar em conta as observações de Vossa Excelência. Mas a complexidade da questão indígena e as valorações que Vossa Excelência fez, e que fazem parte do debate público, essas provavelmente terão de ser resolvidas no Legislativo e no âmbito do Executivo e dos órgãos próprios. Evidentemente, se houvesse uma solução fácil, já se teria chegado a ela. Certamente essa é uma questão complexa e os interesses contrapostos são muito poderosos do ponto de vista econômico e ético, e eu espero que se produza um consenso capaz de conciliar os interesses legítimos do agronegócio com o interesse legítimo das comunidades indígenas de preservarem a sua cultura. E acho que, na medida do possível, o judiciário deve intervir para minimizar o potencial danoso para o país desse tipo de conflito. Eu não terei mais a palavra, certo? Eu termino aqui. Muito bem. Eu gostaria primeiro de agradecer do fundo do coração, em meu nome e no da minha família, a atenção com que os senhores me distinguiram. Eu tive muita honra mesmo de estar aqui, tenho muita honra de ir para o Supremo e tenho muita honra de participar de um momento importante do Congresso Nacional. O modo como eu penso a vida e a vida política valoriza extremamente o papel dos senhores. Eu acho que a democracia representativa é o único caminho que o mundo concebeu para a civilização. É o debate, é a argumentação jurídica que superam as guerras, os embates físicos. de modo que eu tenho muito respeito e dou muito valor ao que os senhores fazem e penso construtivamente o país e penso construtivamente a política. Não faço parte das pessoas que demonizam a política, pelo contrário, eu acho que é preciso resgatar a política. O Brasil está precisando de mais política de boa qualidade, de modo que, para mim, foi uma tarde, um longo dia especial. Eu considero um privilégio ter podido ter essa interlocução com Vossas Excelências. E, da minha parte, e se vier a ser aprovado pelo Senado, espero cumprir o meu papel da melhor forma que for possível cumprir. Como eu disse, eu chego ao Supremo, se lá chegar, para fazer o que acho certo. E, portanto, pretendo fazer da melhor maneira possível. Espero ter a virtude, que é ter o bem dentro de mim. Espero ter sabedoria para identificar onde está o bem no caso concreto, que às vezes é difícil, e coragem moral para fazer o que deve ser feito. Muito obrigado.
Parabéns, doutor José Roberto.
Senhor presidente.
Iniciamos
pela ordem,
a votação em regime...
Pela ordem, senhor presidente. Muito rapidamente, senhor presidente.
Pela ordem, senador Rodrigo Vollenberg.
Eu abri mão da minha inscrição e não falei, porque me senti contemplado já pela manhã nos questionamentos feitos por outros senadores e respondido pelo professor Luiz Roberto Barroso. Mas eu não posso deixar aqui, e não acompanhei a parte da tarde, porque estava no Supremo Tribunal Federal acompanhando a apreciação do mandado de segurança que impetrei naquela casa. Mas eu não posso deixar de manifestar também a minha alegria de ver uma pessoa que chegou aqui com tanta humildade e mostrou tanto conhecimento, correspondendo a todas as expectativas da comunidade jurídica que já o conhece há muito tempo. Portanto, eu quero cumprimentar o professor Luiz Roberto Barroso pelo desempenho desta casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, pela ordem. Senador Inácio Arruda.
Não vai fazer a chamada, presidente?
Vamos fazer a chamada, por favor.
Por favor, não dá.
Senhor presidente. Senhor presidente. Senador Inácio Arruda, pela ordem.
Senador José Pimentel.
Senhor presidente. Sei que você está encoberto pela presença dos senadores que já querem cumprimentar o nosso sabatinado, muito justamente, mas teremos que votar.
Nós estamos procedendo aqui a chamada, o senador Vital do Rego está procedendo a chamada.
Senhor presidente, pela ordem, senador Inácio Arruda. Senhor presidente.
Senador Inácio Arruda, pela ordem.
Eu não abri mão da minha inscrição, eu fui subtraído pelo tempo, porque tive que me ausentar da sabatina face a um compromisso no STJ, mas aqui retornando eu quero fazer uma referência. Eu acompanhei toda a parte da manhã até o intervalo. Eu quero registrar aqui a minha impressão, já que não pude fazer a sabatina, mas quero deixar registrada. Primeiro, a segurança com que o nosso sabatinado se apresentou entre nós, a tranquilidade, segurança, tranquilidade, conhecimento e firmeza de posição. Mesmo que às vezes não seja a minha nem a de nenhum outro colega que aqui está, mas é a posição que Vossa Excelência sempre defendeu, que escreveu sobre elas, que deu opinião sobre elas e que Vossa Excelência sustentou no tribunal, nos tribunais e sustentou aqui. Acho que isso é uma demonstração de caráter muito importante que um juiz que vai para a corte máxima do nosso país tem que ter, tem que possuir. Acho que isso foi muito positivo e não é à toa que Vossa Excelência, ao encerrar as suas palavras, não é o voto, porque o voto é secreto. Vossa Excelência foi aplaudido por todos os senadores que aqui estavam. Então, meus cumprimentos pela posição e pela forma com que Vossa Excelência se apresentou nessa sabatina de um dia inteiro.